Nosso convidado de hoje aqui na Rádio França Internacional é o realizador português Marco Amaral, que está apresentando na mostra Leopardos de Amanhã, curtas-metragens, seu filme 3 anos depois. Ele nos fala do seu filme.
O filme 3 anos depois foi um filme que eu demorei bastante tempo a escrever. Comecei a escrever este filme há mais ou menos 4 anos. É um filme curto de 13 minutos, mas que me deu algum trabalho a desenvolver. Um filme sobre um regresso em que uma mulher, a Ana, neste caso a Ana Moreira, regressa à casa. Ela regressa à casa onde cresceu durante a sua infância e ela regressa para um lugar onde ela deixou o seu filho a viver com a avó. Ou seja, a mim interessava uma questão. No momento do regresso desta mulher, não me interessa o passado, não me interessa as razões que levaram isto a acontecer, mas no momento deste regresso, quem é a verdadeira mãe deste rapaz? Ou seja, quem é que realmente é a figura autoritária e por quem ele nutre algum amor, se é pela mãe, se é pela avó? Não me interessavam as questões legais, interessavam-me sim as questões afetivas e a forma como esta família se relacionava. O filme é todo filmado à noite, tem assim um quê de filme de terror ou um quê de filme de fantasmas, por relações entre as pessoas nunca, normalmente não são fáceis, e eu não queria fazer um filme light, e eu acho que este ambiente noturno, que foi captado pelo KK, diretor de fotografia português maravilhoso, este ambiente noturno funciona bastante bem para criar alguma tensão, para ilustrar, de certa forma, a relação entre estas personagens.
Interessante que você dá o nome de Golias. Golias era o forte, Davi era o fraco. Por que Golias que era o forte?
Golias é o nome do cão que o João tem. Este cão está desaparecido há algum tempo. Não é muito claro no filme quem é o Golias. O Golias é uma figura pelo qual o João nutre algum afeto. E não me interessava dizer de forma clara quem é o Golias, ou se é um cão, que tipo de animal seria, onde é que ele está. Interessa-me apenas a preocupação que este rapaz, o João, tem pelo cão dele. Ou seja, na minha opinião, o João não quer que o cão sinta aquilo que ele sentiu há alguns anos atrás, quando também o deixou. Ou seja, a preocupação que o João tem pelo Golias é uma preocupação de amigo. Ou seja, ele não quer que o seu amigo se sinta abandonado, tal como ele se sentiu no passado, pela mãe. E o Golias, depois, de certa forma, serve, é também o veículo de aproximação que a mãe utiliza para o rapaz. Ou seja, esta mãe regressa à casa sem saber nada sobre ele. Ela já não sabe em que escola ele está, já não sabe que desportos ele pratica. Esta mãe vem tentar reocupar o seu lugar, apesar de não saber muitas coisas sobre ele. E este Golias é a forma que ela encontra de se aproximar dele, se consegue ou não. Acho que teremos todos que ver o filme para tentar perceber aquilo que acontece.
E a bola de futebol, que ela leva na mão como presente, teria sido influência da Copa do Mundo. E que decepção, né?
Sim. Não foi influência da Copa, porque o filme já estava escrito há bastante mais tempo. A bola de futebol é na verdade, o rapaz, o Francisco, que faz aquela personagem, ele não é um ator, não é? Ele é um rapaz que vive no Gerês, na região montanhosa do norte de Portugal. Ele é de lá. Para mim era claro que eu devia filmar com um não ator aquela personagem. Eu comecei a trabalhar com ele, a perceber quem é que ele é e a tentar incluí-lo a ele na própria descrição da personagem e trazê-lo a ele para o filme. E ele gosta muito do futebol. E então eu tentei fazer este jogo com ele, que é, e se de repente tu deixasses de gostar de futebol, quem é que saberia disso? Quem é que não saberia disso? A mãe levar uma bola de futebol ao filho como quem lhe oferece uma prenda que ela tem a certeza que ele gosta, só para ela perceber que ela teve bastante tempo fora, e no tempo fora de campo, no tempo que ela esteve fora, ele deixou de gostar de futebol, ele deixou de jogar. Ou seja, o futebol serve para mostrar o quanto ela não sabe sobre o filho, o quanto ficou por falar, o quanto ficou por descobrir. Serve para também lhe dificultar um bocadinho a tarefa de aproximação. Ou seja, serve para mostrar que 3 anos pode não ser muito tempo, mas na relação mãe-filho, num rapaz que agora tem 6, 7 anos, é muito, muito tempo.
E agora falemos de você. A sua formação em cinema foi em Lisboa mesmo, e os filmes que você fez?
Mais ou menos. A minha licenciatura foi uma licenciatura num curso de vídeo, ou seja, um curso numa escola de design, um curso chamado Som e Imagem, nas Caldas da Rainha, na ESAD. E era uma escola, é uma escola de design, de artes plásticas, de arte principalmente. Ou seja, a minha formação da licenciatura começou a ser em vídeo, sim, um pouco em cinema, não muito, mas foi principalmente nas paredes da escola, com as pessoas da escola que eu acho que nós crescemos mais. Ou seja, foi na relação com o design, com as artes plásticas, com os movimentos artísticos. Depois de sair das Caldas da Rainha, fui viver para Lisboa, que é onde tudo acontece em Portugal, não é? Em termos de cinema. E em Lisboa decidi inscrever-me no mestrado da Escola de Cinema, da Amadora, num curso de realização, ou seja, no mestrado de realização. Foi um mestrado que eu não consegui acabar, fiz cerca de um ano e meio, não consegui terminar, porque entretanto comecei a trabalhar como colorista, que na verdade é o meu trabalho diário, ou seja, o meu trabalho é fazer correção de cor de filmes, tanto curtas como longas metragens. Fiz imensos filmes que passaram aqui em Locarno, passaram nos maiores festivais. Tenho mais de 100 filmes feitos em termos de correção de cor, curtas e longas, documentários, e esse é o meu trabalho do dia-a-dia, realizar e realizar curta-metragem, que é um formato que eu gosto muito e que eu acredito bastante. É uma espécie de trabalho secundário que vai acontecendo e que para mim é importante, mas que vai acontecendo nos entretantos do meu trabalho como colorista.
E o futuro? Você tem algum projeto em vista de longa ou de curta? O que é que você tem aí na cabeça?
Em termos de longas, não, talvez, muito, muito distante ainda. Em termos de curtas, como eu disse, é um formato que eu acredito muito e que eu gosto bastante. Sim, tenho dois projetos que podem vir a funcionar. Um projeto mais experimental, com umas imagens que eu captei na Indonésia há 2 anos. Um projeto mais experimental, bastante mais experimental, comparado com este filme, com este 3 anos depois. E um outro filme um pouco mais narrativo, mais semelhante a este, que pode acontecer dentro de 1, 2, 3 anos máximo. Em termos de longas, não, acho que ainda é cedo, e eu gosto mesmo muito deste formato curta, então quero desenvolver algumas técnicas primeiro, quero perceber precisamente o que é que me interessa. Este filme, 3 anos depois, já traz uma ideia de clima e a forma como o clima interfere nas personagens e reflete as próprias personagens, que foi algo que eu aprendi com o meu filme anterior, com o Outono. Foi uma curta que eu fiz há 4 anos, que estreou também em Vila do Conde, como eu disse. Para já estou a perseguir esta questão de como é que clima age como uma personagem do filme. Provavelmente os meus filmes seguintes vão continuar com esta temática, ou seja, com esta relação que o Miguel Torga fazia tão bem entre o homem e a natureza, de que forma é que eles se relacionam.
Muito obrigado, Marco Amaral. Você foi o convidado de hoje da Rádio França Internacional. Rui Martins, diretamente do Festival Internacional de Locarno, para a Rádio França Internacional.